Deus é um Deus fiel, Ele é justo. Ele é um Deus verdadeiro, um Deus bom. E eu tenho entendido que quando nós entendemos quem Deus é e quem é a nossa carne, a nossa vida muda. Porque o grande problema do homem é não entender que ele não é mais a mesma pessoa a partir do momento que ele nasceu de novo. Ele não entende isso. E se você não entende que existe um mundo espiritual, e que a carne, ela tem uma fala específica. E que a carne, ela combate o tempo todo essa vida nova que há em você, porque você nasceu de novo, você vai ser uma presa muito fácil. É simples você entender. A nossa carne adâmica, ela vai voltar ao pó. Ela veio do pó e ela volta ao pó. Ela não tem vida, ela não continua, esse corpo adâmico não vai continuar por toda a eternidade. Eu terei um outro corpo que vai me revestir. Então, ela pensa mais ou menos assim: ah, a mim eu sei que tudo que eu posso viver está aqui, então eu vou comer, vou festar, vou fazer tudo o que eu desejo. Porque eu sei que a minha vida termina aqui. Se a minha vida termina aqui, eu sei que ela não continua. Tudo que eu puder fazer, eu faço aqui. Então, o meu corpo, a minha carne adâmica, só pensa em usufruir do tempo que ela tem nesta terra. Um tempo muito curto. Porque a Bíblia diz que a vida de um homem foi limitada a 120 anos. Então, de maneira natural, o homem natural, ele só pensa em comer, beber, vestir, passear, ter prazer. Tudo que a carne deseja, é nisso que ele pensa. No dia que eu nasci de novo, a minha vida muda. Eu não sou mais, a minha carne não tem mais o poder que ela tinha sobre mim. Eu saí desse lugar e vim para cá. Sou hoje uma pessoa espiritual. Eu tenho a mente de Cristo. Eu penso como Deus pensa. E o meu espírito, nascido de Deus, ele só quer as coisas celestiais. Ele não quer mais saber das coisas da terra, porque ele sabe que ele continua, ele é eterno. Ele não vai deixar de existir. Então existe uma guerra. Ou você vai alimentar a sua carne, e ela só vai viver, ela só pensa em usufruir dos bens materiais. Ela é religiosa também, ela gosta daquela postura religiosa, ela gosta de fazer caridade, ela gosta de tapinha nas costas, ela gosta de ouvir: ai, você é um bom homem, ai, você é uma boa mulher. Você faz tudo certinho. Ai, como que você é educado. Ela ama os elogios. Ela ama a primazia, o primeiro lugar. Ela ama tudo isso. Ela ama ser exaltada. Nós temos que entender isso para colocarmos a nossa carne em morte. Porque ela tem um tempo muito curto de vida. E a vida continua. Não é errado você querer coisas. O errado é você só querer coisas. Isso é errado. Você tem que entender que existe um plano maravilhoso para você. Me perguntaram: Rita, como que eu posso fortalecer a minha fé? Como que eu posso ter uma fé gigantesca? Simples. Se você passar tempo orando no Espírito Santo, a edificação da fé vem pela prática de você passar tempo permitindo que o Espírito esteja orando por você. A pessoa que não tem ainda o entendimento, que é muito combatida nessa área, ela não ora em línguas, ela não pensa em orar em línguas, ela não quer orar em línguas. Ela fala: ah, isso não é para agora. Aí eu não sei o que eu falo. Paulo diz assim, ó: quando eu oro no Espírito Santo, a minha mente fica infrutífera. Quando eu estou orando em línguas, a minha mente pensa qualquer outra coisa, ela não participa dessa oração. Aí no versículo seguinte ele diz: que farei então? Que dúvida cruel. Aí ele diz: eu vou orar com a minha mente, mas também eu vou orar com o meu espírito. Eu vou fazer as duas orações. Eu vou orar em línguas para edificar a minha fé. Eu vou orar no Espírito para edificar o meu homem interior, fortalecer a minha fé. E também vou orar em português. Pai, muito obrigado. O Senhor é fiel, o Senhor é justo, eu te louvo. Tu és a minha força, tu és tudo para mim, Pai, eu te amo. Tu és o Senhor que me sara, tu és o Senhor que me cura. Eu vou orar das duas maneiras. Quem falou para que deveríamos orar em línguas? Jesus disse isso. A primeira pessoa que falou a respeito de orar no Espírito Santo foi Jesus. Ele disse, lá em Marcos 16, 17, esses sinais, é um sinal, uma coisa visível, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em mim. Em meu nome, expelirão demônios, vão expulsar demônios. Falarão novas línguas. Não é uma língua da terra, porque tem pessoas que dizem, ah, ele vai dizer que, está dizendo que você vai falar francês, inglês, alemão. Não é isso que Paulo ensina. Em 1ª carta de Coríntios 14, ele fala assim, que aquele que ora no Espírito Santo, ele não fala a homens, e sim ele fala a Deus. Ele fala o quê? Mistérios. Então, quando eu estou orando em línguas, eu não estou falando com você, você não me entende. Porque a oração no Espírito Santo, para a minha edificação, não tem uma interpretação. Nem você entende o que você fala. Você ora a Deus, é o próprio Deus, o Espírito Santo em você, orando ao Deus Pai a teu favor. Essa oração é para mudar teu caráter, trazer revelação, amadurecer, crescê-lo em Deus, em maturidade. Porque é fácil você ser dissuadido como criança na fé por doutrinas de engano. Porque tem doutrina errada que diz que os dons do Espírito acabaram com os apóstolos, terminaram com o último apóstolo que foi João. Não existe mais. Mas isso é uma doutrina errada. Não é real. É só você começar a ler a palavra. Deus começa a falar sobre a oração no Espírito Santo lá em Isaías, no capítulo 28, falando, por lábios gaguejantes, o Senhor falará a este povo. Mas eles não quiseram ouvir, porque esse é o descanso. Você quer descansar dos combates da sua carne? Passe tempo orando no Espírito Santo. A oração em línguas vai fortalecer você. Como a minha mente fica infrutífera, eu posso dirigir orando em línguas, eu posso caminhar orando em línguas, eu posso assistir televisão orando em línguas, mas você tem que realmente observar isso na sua vida, porque você pode pensar que está fazendo, mas não está fazendo. Então, não vai ter fruto, você não vai colher o fruto da sua prática. A oração em línguas, ela vai fortalecer, vai trazer à superfície tudo aquilo que é trevas da sua carne. Você vai se enxergar mais avarento, mais mentiroso, mais fraco em muitas áreas. Não é para você desistir, é para você continuar orando. Porque esta é a maneira da igreja se tornar forte, edificada, sem partidarismo, sem disputa, sem briga. Porque tudo que o diabo deseja é o fracasso da nossa fé. Ele combate o tempo todo a nossa fé. Então, nessa manhã, tem uma parte da primeira carta de Coríntios, no capítulo 15, que eu quero ler quase que inteira com vocês, porque ali é um resumo maravilhoso de que hoje nós não andamos, não devemos mais andar segundo a nossa carne. Devemos andar segundo o nosso homem interior. Existem duas pessoas em você. Existe a sua natureza, nascida de Deus hoje. Hoje você tem uma nova natureza. Você é nascido, é nascida de Deus. E existe uma outra parte em você natural, a sua carne, que nunca vai se converter. Essa carne veio do pó, ao pó ela voltará. Ela é corrupta. Ela nunca vai ser a favor da verdade de Deus. Ela é uma carne, ela é religiosa, ela tem uma porção de frutos, ela dá frutos essa carne. Mas o meu homem interior também produz frutos, a minha nova natureza, que é bondade, amor, longanimidade, domínio próprio. Então eu tenho que saber que existe em mim uma vida abundante. E Deus quer que puxar essa vida que está em mim para que outras pessoas sejam abençoadas. Então é muito importante nós entendermos quem somos e quem Deus é. Amém? Então vamos orar nessa manhã. Nosso Deus é maravilhoso. Às vezes as pessoas perguntam, né? Elas falam, ah, mas na igreja não tem nenhuma atividade, não tem assim uma campanha, não tem assim um planejamento para a gente ir lá fora e evangelizar ou qualquer coisa assim. Só que a minha preocupação, aquilo que eu quero é que você pegue o seu tempo, porque a sua agenda, você trabalha, você tem família, você tem as suas coisas. Se eu encher a sua agenda com o ativismo da igreja, quando você vai entrar naquele quarto para orar e passar tempo com seu pai? O meu interesse é que você pegue uma parte do seu dia e que você ore no Espírito, que você adore, que você louve, que você leia a palavra. Eu quero que você pegue uma parte do seu tempo para você permitir que o Espírito Santo esteja mudando o teu caráter, para você entrar no seu chamado, para você amadurecer no seu chamado, para você amar mais as coisas de Deus do que as coisas do mundo, para você não pensar mais como o mundo pensa, para você entender que você pode andar no sobrenatural de Deus. Enquanto o mundo acorda cedo e dorme tarde, trabalhando e ralando porque ele quer coisas. Tem um Salmo 39, que eu estava até falando com a Lila esses dias, acho que foi ontem, que eu achei muito legal esse Salmo 39 na Bíblia King. O versículo 7 da Bíblia King fala assim, que nós devemos depositar toda a nossa confiança em Deus. E ela diz assim no versículo 11, que aquela pessoa que trabalha e junta muitas coisas, o dia que ela partir, ela nem sabe para quem vai ficar tudo aquilo. E que esse tipo de vaidade é vão, é vazio, que nós temos que colocar toda a nossa confiança em Deus. Não é que você não tenha que trabalhar, devemos trabalhar, mas nós temos que entender que não é na força do meu braço que eu vou juntar riquezas, que Ele já me fez próspera, que existe uma prosperidade que já foi estabelecida para mim em Cristo Jesus, que de nada eu tenho falta, Ele é o meu provedor. Que aonde você entra, ali tem bênção, porque Ele está com você. Você é um instrumento de Deus para abençoar lugares, abençoar pessoas. Então, isso é muito importante entendermos, para que você não fique somente achando que você tem que fazer ativismo. É que nem agora orar e adorar a Deus. Eu não preciso de uma música nessa manhã para mexer com as minhas emoções. Se Jesus entrasse por aquela porta agora, a presença dEle, tão gentil, tão doce, tão educada, o falar pouco dEle mudaria a sua vida. O encontro com Jesus muda a vida de qualquer pessoa. Olha aquela mulher de Samaria. Jesus apareceu para ela naquele dia. Era um dia qualquer, ela foi buscar água no poço. E quando ela chegou lá, quem estava no poço? Jesus. Um encontro casual, ela encontrou com Jesus e nunca mais foi a mesma pessoa. Ela mudou a maneira de pensar. Jesus quer mudar a nossa maneira de pensar. E só tem um jeito. Ele é a palavra verdadeira, Ele é o verbo que se fez carne. Temos que mudar a maneira de pensar, de agir, falar a verdade. Entender que existe um mundo espiritual, que o diabo tem medo das tuas orações, o diabo tem medo que você leia a palavra, ele tem medo que você conheça a verdade, que você ande na verdade. Estou dizendo isso porque eu não quero que você passe a sua vida com uma névoa que se dissipa e passa, porque como que é a vida de um homem? É tão passageira. Alguém pode estar caindo agora, morto, nesse exato momento enquanto eu estou falando com você. E ele foi embora do planeta. E tudo que ele fez, será que ele foi rico para com Deus? Será que ele pensou nisso? Será que ele usou a vida dele para conhecer a verdade de Deus? Ou ele simplesmente correu atrás do vento? Nós temos que pegar o nosso tempo, entregar para Deus, não perder o nosso tempo com coisas vãs. Ganhar o nosso tempo firmando a nossa vida na verdadeira rocha que é Cristo. Porque Deus quer fazer o sobrenatural através de você. Mas temos que ser puxados dessa carne adâmica. Amém? Então não precisamos de uma música para alimentar nossas emoções. Precisamos sim saber que a Ele a honra, a Ele a glória. O nosso Deus é maravilhoso. Quando você se levantar, dê a Ele a honra, dê a Ele a glória. Quando você vai, quando as pessoas vão em times de futebol, está ganhando, elas gritam, pulam, elas se interagem com aquilo que elas estão sentindo. Nessa manhã, fique firme no teu coração, interagindo com o Espírito Santo. Ele tem prazer que você se renda a Ele, que você diga: Pai, eu te amo, eu confio totalmente em ti, tu és a minha vida. Eu não tenho que sentir para falar, eu tenho que saber que o meu espírito, nascido de novo, ele ama Deus. E ele quer dizer: eu te amo, Deus, eu te amo, tu és tudo para mim, tu és a minha vida. Então você precisa aprender a expressar a sua carne que te engessa. Você não é a sua carne. Você foi feita e foi feito livre no Senhor. Amém? Então vamos ficar de pé e vamos dar honra a quem merece honra. Deus tem um futuro maravilhoso para você e para mim. Deus tem glória para você. A glória dele enche a terra. Então não se importe com quem está do teu lado. Simplesmente diga para Deus que você o ama, que ele é a sua vida, que você confia nele, que você sabe que Ele é tudo para você, que Ele é tudo na sua vida, que Ele já fez tudo. Ô Pai, nessa manhã, a Tua palavra é a verdade, a Tua palavra é a verdade. Nessa manhã, exaltamos o Teu nome. O Teu nome é um nome santo, um nome poderoso. O Teu nome, Pai, é poder no nosso meio. O Teu nome, Pai, traz cura. O Teu nome traz respostas. O Teu nome, Pai, salva. O Teu nome batiza com o Espírito Santo. O Teu nome nos faz andar sobre as águas. O Teu nome, Pai, é o Teu nome poderoso nesta manhã, derrubando barreiras no nosso meio. O Teu nome é glorioso demais. O Teu nome é santo, o Teu nome é santo, o Teu nome é santo. Muito obrigada, Pai, porque Tu és o Senhor que sara, Tu és o Senhor que cura. No nosso meio, Pai, toda dor vai embora agora. Toda dor desapareça do nosso meio agora. Toda dor vai embora, toda dor. Jesus, Jesus, Tu és o Senhor que sara, Tu és o Senhor que cura, Tu és o Senhor, Jesus, que nos faz andar sarados, Tu és, Jesus, aquele que nos faz andar curados. Muito obrigada pela cura das nossas emoções, pela nossa cura física, Senhor, obrigada pela nossa cura física. Muito obrigada, Pai, pela nossa cura física. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és o Senhor que sara a nossa ferida, que nos faz perdoar, que nos faz abençoar. Muito obrigada, Pai, nós podemos perdoar porque fomos perdoados. Nós podemos abençoar porque já fomos abençoados. Obrigada por esta porta maravilhosa de salvação, Pai, de salvação aberta para o homem. Muito obrigada, Jesus, Tu és tudo para nós nessa manhã. Te louvamos porque o Senhor está indo de encontro às nossas petições nesta manhã. E o Senhor está indo de encontro com milagres. Muito obrigada, Pai, pelos milagres que o Senhor está operando, Pai, a favor de cada uma das nossas petições nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. Amém? Ou glória. Vamos pegar a primeira carta de Coríntios, capítulo 15. Oh, aleluia. E você que está comigo pela internet, que você seja muito, 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 muito abençoado. 1 Coríntios, capítulo 15. Aqui Paulo fala muito claro, ele fala de maneira muito simples a respeito do que temos que crer, daquilo que temos que acreditar e firmar essa verdade no nosso coração. Primeira carta de Coríntios, capítulo 15. Porque tudo passa, tudo. Você pode escolher nessa manhã passar o seu dia reclamando, murmurando, xingando, batendo, gritando, sendo grosseiro, grosseira, mal-humorado. Ou você pode escolher nessa manhã descansar em Deus, passar um dia tranquilo, confiando, sendo educado, gentil, tratando as pessoas de outra maneira, submetendo a sua carne àquela condição de morte. Porque nós não somos a nossa carne. Não somos. É você que faz a escolha, porque o dia vai passar de qualquer jeito. Você chorando, gritando ou alegre, ele vai passar. Agora, o que você escolhe? É você que escolhe. Você pode escolher, não, eu vou passar esse dia crendo na palavra de Deus. Vou fazer essa escolha, eu vou crer nessa palavra. Estou indo rumo a Jerusalém Celestial. Eu vou crer que Deus é bom, que Ele faz o bem para mim. Eu vou crer que amanhã tudo já estará resolvido, porque Ele já fez tudo para mim. Eu vou crer que Ele é a minha provisão. Eu vou crer que Ele é meu maravilhoso conselheiro. Ele é meu marido, Ele é meu mestre. Eu vou crer que a minha vida está nele. Eu vou crer na palavra. Ou eu vou andar por aquilo que eu sinto. Ah, eu sou um fracasso, eu sou horrível, ninguém gosta de mim, eu sou um perdedor, não, eu bebo mesmo, todo mundo bebe, eu vou beber, vou morrer bêbado, porque na minha casa todo mundo morria assim. Você que escolhe. Escolha a vida e não a morte. Escolha viver. Escolha crer no Evangelho. Escolha crer que Deus tem um chamado para você. Fiquei pensando, nossa, como que é a vida das pessoas que têm um coração tão endurecido para a verdade de Deus. Eu fiquei sabendo que uma pessoa que eu conhecia está num lugar muito, assim, muito de fraqueza, muito ruim de estar, na carne. Mas vendo toda aquela trajetória da vida dela, ela sempre ouviu a palavra, só que ela sempre buscou a Deus pelo outro e nunca por si mesmo, para si própria. Isso é um grande erro. Você pensar mais do que convém de você mesma. Ah, eu estou buscando a Deus pelo meu filho. Estou buscando a Deus pelo meu marido. Eu estou buscando a Deus por isso. Porque eu sou ótima, eu sou perfeita, eu sei quando eu estou mentindo, eu sei por que eu minto. Quando eu sou falsa, eu sei porque eu sou falsa. Eu sou falsa, Deus me conhece, Deus sabe porque eu sou falsa. Quando eu fico muito irada e bato e grito com as pessoas, Deus sabe os meus limites, eu sei, eu sou boa, justa. O outro não pode gritar. Eu posso, porque eu sou melhor. Porque eu não falto na igreja. Eu sempre estou nas reuniões. Isso é um grande engano. E aquela pessoa, quando deveria ter se fortalecido em Deus, enfrentado a própria carne dela, ela fez tudo errado. Guarde uma coisa, existe para você que é um homem casado, para você que é uma mulher casada, cristão, cristã, existe uma palavra para você educar teus filhos. Existe uma palavra para você orientar teus filhos. Existe uma palavra para você se comportar como homem da casa, como uma esposa ajudadora e dona. Existe uma palavra, existe um ensino na palavra. Então, você busca aquela palavra para você. A carta do Alan desse mês está fantástica. Eu amei a carta. Ele fala ali a respeito de um casal que foram fazer 50 anos de casamento. Reuniu a família, reuniu os parentes, os netos, as crianças, os amigos, uma multidão de pessoas. Aí perguntaram para o vovô, e aí vovô, qual é o segredo do sucesso? 50 anos casado. Ele disse, ah, duas palavrinhas. Sim, querida. Concorde sempre com ela. E aí olharam para a vovó e perguntar, e aí, vovó, qual é o segredo para ficar 50 anos casados? Aí ela fez aquele silêncio e disse, só existe uma palavra que expressa tudo isso. Uma palavrinha chamada perdão. Aprender a perdoar todos os dias. E aí ele começa a ministrar na carta. Ele usa a pessoa dela para ministrar. Ela aproveitou aquela condição para ministrar as pessoas que estavam com ela. A importância de não só perdoar no relacionamento pessoal, mas perdoar todas as pessoas. E ele fala algo fantástico que eu achei. O perdão está vinculado, eu vou perdoar. Porque você torce quando alguém te machuca para que aquela pessoa se arrependa, para que ela venha e se humilhe para você diga: eu realmente errei, você estava certo, você estava certa. A gente quer isso. Só que o perdão não está relacionado a isso. O perdão está relacionado a você entender que um dia Deus te perdoou. Deus te perdoou. Você errou, você fez uma porção de coisas erradas, você estava morta nas suas iniquidades e ele te perdoou. Então você pode perdoar o outro. Você pode perdoar o outro. Independente que ele nunca venha mudar, nunca ele vai mudar. Ele vai continuar mais ruim do que ele era para você. Mas o seu perdão não está vinculado à mudança dele, está vinculado à sua própria mudança de entendimento. Você faz porque você ama a Deus, porque você entende da onde ele te tirou. Isso é fantástico. Então não perca as oportunidades do seu dia a dia para fazer a boa escolha pela verdade, não importa o outro. Você escolhe andar na verdade. Isso é bênção para a sua vida. Então olha só. 1 Coríntios 15, versículo 1. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei. Então, nessa manhã, Paulo está dizendo: olha, irmãos, eu quero trazer à memória de vocês um evangelho simples que eu tenho anunciado para vocês, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Temos que perseverar no mesmo ponto. O evangelho é simples, não é complicado. É você crer que um dia Jesus veio em carne e morreu no seu lugar, pagou o preço pelo teu pecado. Um preço que ninguém poderia pagar. Porque Adão fez a escolha errada. Então ele veio em forma de homem, morreu naquela cruz e ressuscitou. Este é o evangelho que anunciamos. Um Jesus que veio em carne, que foi sepultado e ressuscitou. A ele a glória e a honra. É este o evangelho tão simples da salvação. E Paulo continua dizendo: por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei. Se perde salvação, sim. Se você sair da condição de não crer em Cristo como Salvador, que ele veio, morreu por você, foi sepultado e ressuscitou, você perde a tua salvação. Não basta crer só em Deus. Quem crê em Cristo, crê em Deus. Quem crê em Deus, crê em Cristo. Se a pessoa chega para você e diz: eu creio em Deus, mas esse negócio de evangelho, de Jesus, eu tenho a minha própria religião. A religião dele é vã, porque tem se firmado em algo. Cristo, ele é a rocha, ele é o fundamento da nossa fé. Ele é o autor da nossa fé. Versículo 2, vou repetir: por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. E está entregando o que ele recebeu: que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Ele está firmado em uma palavra. Na Escritura, na verdade, três pontos fundamentais da salvação: crer que ele veio, que ele morreu pelos meus pecados, foi sepultado e ressuscitou. Existem provas disso, é a Escritura, tem uma prova, tem uma verdade. Nisso é o fundamento da minha vida e da sua vida, do cristianismo. E apareceu, versículo 5, e apareceu a Cefas, Cefas é Pedro, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Quando Paulo fala em dormir na Bíblia, em muitos aspectos, não é está relacionando, está dizendo o seguinte: olha, eles já não vivem mais neste mundo. Eles dormiram, não vivem mais neste mundo. Eles estão vivos na eternidade. Muitos usam essa palavra para achar que as pessoas, quando morrem, ficam dormindo. Só que Jesus não disse isso. Você pegar Lucas 16, ele conta a história de dois homens, e não é uma parábola, é uma história real, que morreram no mesmo dia. Um foi para o seio de Abraão, o outro foi para o inferno. E havia um abismo que separava. E lá você vê eles conversando. E o que estava no inferno dizia: olha, ele via o outro lado, que agora não vê mais, porque Jesus foi, e o seio de Abraão hoje se transformou em paraíso. Ele tirou as pessoas daquele lugar e levou para outro lugar, chamado paraíso. Ele via, dizia, ele via aquele que estava no inferno enxergava o outro. Ele falava, ele sentia, ele sabia quem ele era. Tanto é que ele diz: olha, pai Abraão, eu tenho 5 irmãos. Então, ele não esqueceu que ele tinha 5 irmãos que estão na terra. Eu sei que eu não posso voltar. Eu não posso voltar. Deste lugar não dá para sair. Mas quem sabe Lázaro, que está num lugar melhor, quem sabe ele pode voltar à terra e avisar os meus irmãos para que eles mudem de ideia, para que eles não venham para este lugar de tormento. Porque os meus irmãos pensam como eu. Ele sabia que para ele não tinha mais saída. Então ele pensou: os meus irmãos pensam como eu. Quem sabe se alguém voltar e contar para o meu irmão, ele vai crer. Eles vão mudar de ideia. Aí Abraão disse: filho, lá na terra tem os profetas, tem a palavra que os seus irmãos creiam na pregação do evangelho. Não dá para voltar. E mesmo que eles ressuscitassem, que não é reencarnar, que não é voltar, ressuscitar, voltar no mesmo corpo como Lázaro foi ressuscitado depois de 4 dias, como muitos irmãos já Deus usou o chamado deles para ressuscitar mortos, eles não vão crer. Coração duro. Nós temos que crer, abrir o coração. Então, nesse sentido, Paulo diz: já foram na nossa frente, dorme, versículo 7. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. E afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sendo digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. Pela graça de Deus, você é o que você é. Não é pelos seus méritos. Pela graça dele, você é o que é. No chamado. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Ele está dizendo: olha, eu me entreguei tanto para o Espírito Santo, orei tanto em línguas, mortifiquei tanto a minha carne, que Deus pôde trabalhar muito por meio do meu chamado, do meu ministério. Ele pôde puxar mais, fluir mais o rio d'água da vida de mim, porque eu massacrei a minha carne. O avivamento não aconteceu ainda porque nós temos muita carne em nós que tem que ser vencida. Temos que massacrar essa carne. Quando você está orando em língua, jejuando, louvando, adorando, o Espírito de Deus está puxando a vida nova de Deus de você para fora. E a carne vai ficando para trás. Quem você acha que fica em depressão? Teu espírito? Ou a tua carne? Que cai em depressão? Tua carne. Você não é a sua carne. Quem acha que fica chorando, triste? Sua carne, não seu espírito. É por isso que no céu não vai ter choro, não vai ter lágrima, porque tudo isso está na sua carne, não no teu espírito. É a tua carne que chora, que fica depressiva, que reclama, que murmura, que é avarenta, invejosa, vaidosa. Sua carne, não seu espírito. A luxúria está na sua carne adâmica, que um dia vai cair de você. É isso que Paulo fala aqui. Olha só, continuando. Versículo 11. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, Como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos. Começou a ter uma doutrina errada no meio deles. Chegou uma pessoa e começou a falar que não há ressurreição. Os mortos não ressuscitam. Jesus não ressuscitou. E Paulo começa a pregar contra esse ensinamento errado. Versículo 3. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Se Cristo não ressuscitou, se morreu, acabou, em outras palavras. Então, para que eu vou crer no Evangelho? Para que serve Jesus? Para nada. A nossa carne, ela vai morrer, ao pó voltarei. Não o meu espírito. Muitas pessoas acham que morreu, acabou. Muitas pessoas acham que Deus as escolheu para ser vaso de destruição, de perdição. Porque entende errado o Evangelho. Deus escolheu uns para a salvação e Deus escolheu alguns para a perdição. Quem pensa assim e fala assim, não conheceu ainda a bondade de Deus. Não conheceu ainda o amor de Deus, que entregou o próprio Filho por nós. Deus não é contra você, Deus é por você, Deus te ama. Isso é muito importante você entender. Deus te ama. A sua carne acha que não, a sua carne, não você. Você é um ser espiritual. E comece a falar para você mesmo, Deus me ama, Deus quer o meu bem, Deus não quer o meu mal, Deus, ele olha para mim e me vê uma campeã, me vê uma mulher próspera, abençoada, santa, separada, salva, livre. É assim que ele me enxerga, como ele enxerga Cristo. E Paulo continua falando. Versículo 14. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou. Asseverado, quer dizer, confirmado, tenho confirmado por meio de Deus que Jesus ressuscitou. Então, tudo é mentira? Aí ele continua falando. Ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Quer dizer, então, nós continuamos pecadores, não tem vida eterna, não tem nada. Então, para que tudo isso? Para que a pregação? Para que as perseguições? Então, nós temos que começar a ver que existe uma escritura, existe uma verdade, existe um planejamento de Deus, um plano eterno. Jesus veio à terra para salvar o pecador. Versículo 18. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Jesus ressuscitou dentre os mortos, ele é o primeiro a ser levantado na ressurreição. Ele é a primícia, o primeiro que foi levantado, e depois todos nós. Aqueles que foram antes de nós, que já partiram, e depois nós, que ainda estamos vivos, porque se o arrebatamento acontecer hoje, nós seremos levados com Cristo. Ele vai falar sobre isso aqui, olha só. Versículo 21. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Esse versículo é a chave de um grande entendimento. Olha só, em Adão, todos morrem. Toda a raça humana está morta em Adão. Todos os descendentes de Adão, que a raça humana está morta, pode ser lindo, bonito, padrão perfeito de moralidade, nunca fumou, nunca bebeu, nada. Diante da moralidade do mundo, perfeito, está morto, nasceu de Adão, está morto. Segue o trajeto do homem natural, inferno, morte eterna. Em Jesus, todos são vivificados, transformados, mudados, salvos, perfeitos. Saímos da morte para a vida que foi estabelecida em Cristo. Tudo já foi feito. Não adianta você prometer para Deus: Deus, eu te prometo ficar um ano sem comer chocolate, se o Senhor curar o meu filho. Essa oração é vã, é vazia, sem fundamento. Por quê? Porque em Cristo tudo já foi feito. Já teve cura, já teve prosperidade, tudo já foi feito. Acabou, não tem mais nada a ser feito. O sacrifício de Jesus já foi feito. Você acha que ficar um ano sem comer chocolate é maior do que o sacrifício de Jesus? Não é. Então é uma oração tola, de bebês, meninos na fé, sem nenhum entendimento, sem nenhum conhecimento da verdade. Ou você ficar pensando: o que eu fiz para merecer isso, Senhor? Eu não falto na reunião, eu sou muito boa filha, eu fui a melhor aluna, eu nunca roubei, eu nunca fiz nada errado, Senhor. Eu não sou de mentir, Senhor. Por que que está acontecendo isso comigo, Senhor? Isso é ficar na sua justiça própria, trapo de imundícia, sai desse lugar. Correndo, é tudo por causa dele. Jesus é nossa justiça. As coisas erradas acontecem porque a morte entrou no Jardim do Éden. A enfermidade entrou no Jardim do Éden, junto com a escolha de Adão. Por isso nós temos tantas aflições no mundo. Porque o mundo inteiro jaz em trevas, na falta de conhecimento da verdade de Deus. O mundo jaz no maligno, a Bíblia diz. O mundo inteirinho, toda a estrutura do mundo foi montada para Satanás iludir as pessoas, enganá-las. Então nós temos que tomar muito cuidado. O diabo é astuto. Ele é mentiroso, pai da mentira. Continuando. Estou lendo bastante hoje porque é muito importante vocês entenderem tudo isso. É importante vocês lerem, saberem a verdade. Olha o versículo 23. Cada um, porém, por sua própria ordem. Eu vou repetir o versículo 22 para ter uma sequência melhor. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Deus não faz acepção de pessoas. Todos, qualquer pessoa que crê em Jesus será vivificado, sai da morte para a vida. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja postos todos os inimigos debaixo dos pés. O que ele está dizendo aqui? Seguinte: em Adão todo mundo morreu e acabou. Adão entregou o reino para Satanás. Aí Jesus vai vir no arrebatamento, vai levar a igreja e vai ter uma festa. E depois Jesus vai vir e vai derrotar Satanás e vai reinar por 1000 anos na terra. Depois que acontecer tudo isso, quando chegar realmente o fim, Jesus vai entregar o reino que Adão entregou para Satanás. Jesus vai entregar o reino ao Deus Pai. Pai, eu peguei tudo de volta. Eu resgatei tudo, acabei com tudo, aniquilamos tudo. Satanás aprisionado para sempre. Não vai mais atormentar ninguém, acabou. E ele vai dar honra e glória ao Pai dele. Ele resgatou. Ele veio para resgatar a família perdida no Jardim do Éden. E ele vai entregar de volta tudo ao Deus Pai. Então, é disso que ele está falando. Então, tem uma trajetória. Versículo 26. O último inimigo a ser destruído é a morte. Por quê? Porque o nosso corpo mortal vai ser revestido de um corpo imortal. Oh, aleluia! Esse corpo corrupto vai ser revestido, vai tirar esse corpo e teremos um corpo imortal, de incorruptibilidade, que nunca mais será destruído, nunca mais a morte vai reinar. Acabou, terminou. A vida continua. Daqui 1000 anos eu, Rita, estarei no lugar, reinando com o meu Pai Celestial. Eu não vou ser destruída. Você não vai terminar, você vai continuar. E os nossos irmãos que dormiram em Cristo, que morreram em Cristo, vamos encontrá-los quando nós atravessarmos os tabernáculos eternos. Esta é a nossa esperança viva. Por isso, batalhamos pelos amigos que amamos, pelos parentes que amamos, pelos nossos pais, irmãos, pela nossa parentela, para que eles estejam conosco por toda a eternidade. Então, é importante você entender a responsabilidade do teu chamado, da tua vida em Cristo, e não abrir mão dela. Você tem um chamado, você tem um chamado, você tem um chamado. E esse chamado se manifesta quando você vai amadurecendo, orando em outras línguas, lendo a palavra, jejuando, adorando, louvando. Você tem um chamado. E não pense que chamado é só para ser pregador. As pessoas confundem as coisas. Tem os ministérios e os dons que acompanham o seu ministério, o seu chamado. Dons que funcionam quando você vai amadurecendo e crescendo em Deus. Uns têm dons, têm chamados, têm um socorro, têm um governo, têm um mestre, têm um evangelista, têm um pastor, têm um apóstolo, têm um profeta. Tem a palavra de conhecimento, de revelação, que acompanha os dons do Espírito, acompanhando o seu ministério. É por isso que é importante estarmos juntos na congregação. Porque os teus chamados, os teus dons se manifestam no meio da congregação para abençoar a congregação e resgatar o perdido. Por isso que é importante estarmos reunidos uns com os outros. Versículo 27, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe são sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. A sua oração é feita a Deus, eu tenho acesso ao meu Pai. Eu falo com o meu Pai, porque um dia Jesus veio e me deu a condição. Como ele tem acesso ao Pai dele, eu também tenho acesso ao Pai hoje. Ele fez que o Pai dele fosse o meu Pai. Somos todos irmãos, temos o mesmo Pai. Os meus irmãos, eu sou a irmã mais velha, não chegam para mim para falar com a minha mãe. Rita, fala com a mamãe. O quê? Pede para ela me dar isso. Vai lá e pede. Tão filho quanto eu. Você é tão filho de Deus quanto Jesus, porque você crê em Jesus. Você tem livre acesso ao teu Pai, a Deus. Você entra com intrepidez no trono da graça. O caminho foi aberto. O caminho é Jesus. O Espírito Santo que está em você testifica que você é filho, que você é filha. Ele ora por você. Versículo 28, quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Pega o versículo 45 comigo. Pois assim está escrito, versículo 45 de 1 Coríntios 15, pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, porém, é espírito vivificante. Quem é o último Adão? Jesus. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural. Depois o espiritual. Então, primeiro você nasce carnal. E aí você nasce de novo. Você se torna aí espiritual em Cristo. Tendo o teu espírito vivificado, o teu homem interior vivificado pela palavra que é Cristo. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. Então, o homem natural, o homem terreno, só busca as coisas naturais. Só busca aquilo que agrada a carne. Prostituição, lascívia, glutonaria, bebedice, partidarismo, ciúmes, inveja, tudo isso provém da carne, está lá em Gálatas 5. A nossa carne só dá esses frutos, ela quer só isso. E um dia ela sabe que isso vai acabar. Por isso que ela não se importa. Ela não vai continuar com você. Essa carne terrena fica aqui na terra, não segue com você. Teremos um corpo glorificado. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Olha o versículo 57. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluia. Então, graças a Deus que temos Jesus que nos dá vitória. Então, nessa manhã, você não é derrotado, você não é fracassado. Existe uma saída e uma resposta para você nessa manhã. Não importa o que seja, ou você vai ouvir a sua carne, que é mentirosa, ou você vai ouvir a pessoa do Espírito Santo que está em você, que diz, não, filha, você é vencedor, você é vencedora. Deus te ama, Deus tem o melhor para você. E você vai sacudir a poeira, vai levantar e vai começar a andar nessa verdade eterna. Deus é por mim, Deus é por mim, Deus não é contra mim, Deus tem um plano maravilhoso na minha vida. E esse plano vai acontecer porque eu faço de propósito, eu quero de propósito, eu vou passar tempo orando no Espírito Santo, eu não vou deixar minha carne me deter, não vou deixar o diabo me segurar, eu vou orar em línguas, eu vou adorar a Deus, eu vou louvá-lo, porque eu quero que o meu homem interior fique cada vez maior, firme, edificado, fortalecido, e a minha carne cada vez mais sujeita a morte, aonde ela foi colocada por Jesus Cristo. Então, nessa manhã, tome uma decisão. Escolha a vida e não a morte. Escolha crer no Evangelho. Creia em Deus. Creia no poder da cruz de Cristo. Creia que Deus é por você. Deus não é contra você. Então, não deixe o diabo usar a sua língua para falar derrota, para falar mentira. A sua carne, melhor dizendo. Porque a nossa carne é mentirosa, ela só fala coisas erradas. Empreste a tua língua para o Espírito Santo orar por você. Empreste a tua língua para que o Espírito Santo ore por você. E a sua vida vai ser transformada poderosamente. Não empreste a tua língua para a tua carne. Empreste a tua língua para o Espírito Santo. E fale a verdade, o meu filho é próspero, meu filho é ramo frutífero do coração de Deus, os meus descendentes prosperam, não mendigam pão, os meus descendentes são fortes em Deus, os meus filhos são abençoados. Se posicione em fé. O meu marido é um homem santo, meu marido me ama. A minha esposa é mulher virtuosa. A minha esposa é mulher virtuosa que edifica a casa. A minha esposa não é mulher tola. A minha esposa faz bem a mim todos os dias da minha vida. Fale a verdade. Os meus negócios prosperam porque Deus é comigo. A minha vida é próspera porque Deus está comigo. Ele é minha bênção. Ele me abençoa, Ele me prospera. Eu sou uma bênção na vida das pessoas, eu abençoo pessoas. Você não foi chamado para falar palavras torpes que não edificam. Você foi chamado para falar palavras que edificam. Então, não olhe a circunstância nessa manhã. Olhe a palavra de Deus, confie nessa palavra. E você vai prosperar, você vai crescer e vai ser muito, muito abençoado. Amém?
Amém, amados. Que manhã maravilhosa, de uma palavra poderosa. E a tua palavra diz, Pai, que o Senhor nos envia a tua palavra e ela nos sara. Obrigada, Pai, agradeça aí no seu lugar, com coração aberto, com um coração sincero, que você foi sarado nesta manhã. Seja qual for o seu problema, se é de ordem sentimental, se é de ordem material, o Senhor enviou a palavra dEle hoje e nos curou. Obrigada, Pai, porque Tu és um Deus fiel. E aquilo que está escrito na Tua palavra vai passar o céu, a terra, centenas, milhares de anos, mas a Tua palavra prevalece, Pai, e ela permanece. Ela é a nossa verdade, Pai. Vamos sair daqui, Senhor, edificados numa verdade. A Tua palavra nos sara. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés. Então, nós saímos daqui desta manhã, deste lugar, Pai, carregados da Tua verdade. carregado das tuas bênçãos, Pai. Muito obrigada, Senhor. Te agradecemos nessa manhã, Senhor. Te louvamos, Pai. Senhor, e reconhecemos que todas as coisas vêm da sua mesa poderosa para cada um de nós. Então nós recebemos. Muito obrigada, Pai. Em nome do teu Filho amado Jesus. Muito obrigado, te agradecemos, Pai. Que tenhamos um domingo maravilhoso. Um domingo diferente. Um domingo como se fosse o início de uma nova condição. Porque a palavra do Senhor nos sarou e nos curou. Amém, queridos? Que tenhamos uma semana maravilhosa por causa do nosso Pai. Amém?